Já são horas.
Já são horas. Com Hélder Tavares e Catarina Moreira.
É isso mesmo, e já cá temos o nosso convidado. Olha, é homem dos sete ofícios e mais alguns. Ator, apresentador, comediante, pai de filhos, homem do ginásio, cantor nas horas vagas. Falta mais alguma coisa? Bom cozinheiro.
Pai de filhos, pai de filhos, pai de filhos, pai de filhos. E ainda pai de mais filhos.
E mais filhos e bom viver.
E ainda vem aí mais filhos.
Gilmário Vemba.
Vem com certeza.
Bem-vindo.
Vocês têm problema de fazer filhos, mas vamos fazer. Viram agora a reportagem de uma jovem de 22 anos que tem 22 filhos, ou não, ela tem 26, tem 22 filhos e pretende chegar até os 100.
Como é que é possível?
Como é que é possível?
Não.
Mas tem, não, mas ela tem... Para cumprir o que está escrito nas escrituras, que é, olha, e de multiplicar. Não falaram e de viver vocês dois, não.
Eu sabia que isto ia ser bom. Gilmar, podes vir todos os dias aqui, por favor. Nós precisamos.
Se for para vir e para desmistificar aquilo que é a nova geração, que são as pessoas que dizem que amam crianças, mas não querem ter problemas. Só dizem assim, tão fofo. Agora vai para a tua mãe. Vai.
Amam, mas longe. Não, mas ela tem muitos gêmeos, é impossível.
Não, epá, eu não sei como é que ela fez isso, se ela vai pelo processo de inseminação, se é tudo ao natural, mas a verdade é que a indivídua está decidida e vai multiplicar.
Olha, aqui não te falta nada, trouxemos café e água.
O que tu queres mais, Gilmário?
Falta pão.
Falta não! Falta comprar em bilhete para a Altice Arena.
Falta comprar bilhete para a Altice Arena. Já disse que eu vou atuar na Altice Arena.
Olha, começamos já por isso, vai ser um espetáculo no próximo mês, na Altice Arena, não é?
Altice Arena.
Fala-nos assim muito rápido.
Próximo mês dá a sensação que é muito longe. Diz daqui a pouco.
Daqui a pouco.
Não, é que é mesmo. É que é no início.
É logo no início, tipo. Ainda bem que é nesta altura, porque as pessoas também nesta altura estão com algum dinheiro.
Exatamente, é o início do mês. Sim, sim.
Não é essa altura que recebem já o 13º.
É o subsídio em aí.
Sim. O subsídio.
É que eu nunca fui assalariado.
Mas sim, eu acho que toda a gente vai deixar uma parte do subsídio para comprar bilhetes para o teu espetáculo.
Vão viver essa experiência. Não se proíbam disso, porque senão vocês vão chorar daqui a alguns anos.
E que experiência é essa que tu vais proporcionar às pessoas?
É a experiência de conseguir juntar 12 mil pessoas na mesma gargalhada. Mas é a mesma gargalhada. Sim. Nós estamos assim a compor o espetáculo.
Sim.
Para ele ser muito, muito revelador. Uhum. e nada, se calhar, do que já aconteceu em Portugal a nível de espetáculo. Uhum. Mesmo, a nível de espetáculo. Estamos aqui, a novidade é o facto do artista ser angolano, muito longe daquilo que são as realidades partilhadas. Uhum. Até hoje no palco do Altice, embora já tenha passado por lá o Anselmo e o, uhum, e o Matias Damasio. Uhum. Mas aquela música, agora a comédia tem outro sabor, tem assim uma coisa que eu acho que vai ser a primeira vez que eu vou me apresentar em nome próprio num espetáculo dessa magnitude. Epá, deixa-me tomar mais um bocadinho.
Mas tu tens noção, já atuas há muitos anos, já fazes stand-up há muitos anos. O espetáculo com o maior número de pessoas, qual foi? Tens noção?
Com Fernando Rocha.
Ok, Pisa em Pé?
Epá, Pisa em Pé foi para ir mais de 20 mil pessoas.
Pronto, está fácil.
Exato.
São essas pessoas todas.
Não, mas aquele espetáculo, primeiro, era... Na altura não era assim tão conhecido em Portugal. Uhum. As pessoas estavam meio curiosas. Epá, se o Rocha trouxe, deve ser bom. Vamos ver. Estava muito em cima daquilo que era o trabalho do Fernando Rocha. Não é? Se desse errado, a culpa é do Rocha, nem é minha, até porque eu não vivia cá. Então, se não corresse bem, apanhava o avião outro dia. E uma semana depois, as pessoas estavam mais... Quem era aquele gajo? Tinha um gajo que veio. Epá, não me lembro. Epá, era um gajo.
É que isso é ótimo.
O gajo acho que era de Angola, de Moçambique, já acho que está, mas aí no Altice eu já estou numa fase em que as pessoas já me viram no Taskmaster, as pessoas já me viram, já me ouviram na rádio comercial, as pessoas já me viram nos rostos, já me viram em tanta coisa. Uhum. Eu já me sinto basicamente próprio para saudar os portugueses da mesma forma que sou saudado pelos portugueses, tipo com chapadas na cara. Epá, estás bom, estás bom. Olha, estou pronto para receber isso.
Mas quando é que sentiste que tinhas de vir para cá?
Epá, eu sempre senti que tinha de vir para cá.
Sim.
Era uma coisa... Não, imagina, a nível da língua portuguesa, mesmo. Sim. Até para os brasileiros que têm um mercado maior, Portugal continua a ser tipo um mercado melhor estruturado.
Uhum.
E é a Europa, não é? Nós sabemos. Sim. Que aqui as coisas funcionam de uma outra forma, têm maior celeridade. E, mas só que nunca sentiu-se assim, epá, como é que eu chego aí? Como é que eu vou para aí? Então eu sou muito fruto dos meus colegas da área.
Qual foi a primeira vez? Lembras-te da primeira vez que vieste cá? Convite de quem?
Não, para a primeira vez que vim cá foi em 2009. Vim participar de um show do Yuri da Cunha no Coliseu. Era um show para a comunidade. Havia um outro Tuga que estava lá a tentar dar uns toques, curtia. Yuri é do caralho. Mas não era um espetáculo.
Sim.
O meu primeiro espetáculo para um público português acho que foi em 2018. Com o Nilton.
Há pouco tempo?
Sim, há pouco tempo.
Para quem já vai fazer um Altice, é que anda aí malta.
Olha o atrevimento, né?
Há pessoas aí há anos que não fazem um campo pequeno.
Não, o pé do Pedro. Quer dizer, vamos aproveitar esse embalo em que as pessoas ainda gostam de ti para fazermos o Altice e fica já marcado. Porque também, porque o espetáculo, na verdade, o espetáculo do Altice é já uma festa. Aquilo já vai ser, no entanto, vai ser o culminar destes 121 espetáculos que nós fizemos. Em todo este Portugal, que eu nem sabia que era deste tamanho. Eu pensei que era uma coisa
menos claro.
Sim, era. Sim. É a ideia que vocês passam. Tipo, somos
muito
pequenos, mas temos muito para dar.
Sim.
É sempre, pá, é um país pequeno, Portugal nem é assim tão grande. Mas bom, eu fiquei 14 meses a andar e olha que
cidades ficaram fora.
Não fui a muito sítio, mano. Sítios que...
Que aposto nunca na vida imaginaste.
Tu já foste a Sabugal.
Já ouvi falar de Sabugal, mas acho que nunca...
Eu também nunca fui.
Já perdes comigo.
Não, tu conheces melhor Portugal do que nós. Isso é óbvio, não é?
Ele
só
está
com este espetáculo
ele
do tema.
Estou em vantagem. Eu fui Rio Maior,
já fui também.
Benavente.
Bem, eu vou sair desta conversa.
Podemos continuar. Já meti os
pés.
Não faço ideia.
Já fui a Elvas.
Elvas também já foi, sim.
Oh, Helder, só estás a inventar também. Júlio, só para. É que
fui.
É mentiroso, nunca saiu de casa.
Olha. Agora...
É que também ele sai, mas é para ser MC em discotecas. Isso não conta como conhecer cidade. Não é? Ele só vai lá, pega no microfone, diz: meninas, gritem e
não, eu fui, eu dava sempre um bocadinho antes.
Também eu já
dava uma volta pela cidade, tomava um café.
Fui a Chaves.
Já fui a Chaves, aí consegui esta.
Eu nunca
já
fui a Chaves.
A Guimarães, já foste.
Só lá!
Já são horas. Com Helder Tavares e Catarina Moreira.
Olha, já voltamos à conversa com o Gilmário. Isto ainda agora começou.
Sim, nós hoje vamos ficar aqui até ao meio-dia.
Pai, sim. Mais ou menos.
Pai. Eu estou sem compromisso.
Está fechado.
Temos mensagens a cair no nosso WhatsApp 911-911-978. Se eventualmente tiverem alguma questão a fazer ao Gilmário, podem qualquer momento. Lá está a enviar a mensagem 911-911-978. Ora bem, Gilmário, tu estávamos aqui a comentar em off, tu tiveste um ano onde, na verdade, mal paraste, não é?
Não, nem queria parar.
Nem querias parar?
Nem queria parar, queria mesmo. Nós determinamos basicamente que este ano seria um ano de atacarmos tudo aquilo que andámos a construir desde 2017, por aí, 2017, 2018, 2019, nós andámos a fazer muitos trabalhos de introdução do mercado. Participar aqui, naquele evento, ir aos comedy clubs, participar num ou outro espetáculo, ou seja, andou-se a fazer muito trabalho. Quando nós íamos, na verdade, dar um arranque verdadeiro, que foi em 2020, né, na altura da pandemia, que fizemos o hipoteticamente bom e fizemos por aí 10 datas ou coisa menos coisa, e achámos, epá, acho que dessa vez pegou. E o mundo disse não pegou nada.
O mundo,
não sei onde
lá.
Vocês querem ir, mas é pá, parem lá com isso, vão descansar mais um bocadinho. E no entanto ficámos 2 anos em que o mundo parou, e a parte artística principalmente. Eu ainda me lembro de forçar a minha vinda para Portugal, que uma história, eu tinha um compromisso com Rui Sinel, e disse, pá, é o Rui, mano. Rui Sinel é morto. Eu não posso perder a oportunidade de partilhar o palco com o Rui. Não vai ser a pandemia que vai me travar. Não, a pandemia não me travou.
Ai, não.
Eu vim num voo humanitário. Imagina, aquilo foi mesmo uma cena de utilizar a fama para tentar passar as fronteiras. Eu estou em Angola e ia falar com os polícias, a dizer, pá, eu tenho que ir, tenho mesmo esse compromisso. E eu estou a ouvir o chefe de escala na altura, que ele tinha que comunicar a Portugal para dizer, vem um indivíduo, ele não tem residência em Portugal, mas é pá, é um artista, ele tem aí um trabalho para fazer, para passar, e eu, ele não meteu no vivo a voz para eu perceber que não era ele que não queria me deixar ir. As pessoas não podiam passar. E eu ouvi, é pá, não dá para vir. Não dá para vir, é que se não tem residência, não pode, está proibido.
Mas tu vieste.
Eu vi na mesma, epá, chorei lá. E passei, disseram-me assim, epá, vais, se chegares em Portugal e te deixarem passar.
Já passa. É uma sorte,
não,
é.
Olha, mas há uma forte probabilidade de chegares lá e tens que voltar para Angola. Disse, epá, vou arriscar isso.
E olha.
Mas eu chego no aeroporto e há assim duas filas. E assim, as pessoas com teste vão para o lado direito, e as pessoas sem teste, que obviamente tinham residência, vão para o lado esquerdo.
E tu?
Fiquei eu e uma madre só. Naquela fila, sozinho, tipo, porque outras pessoas eram portugueses e residentes.
Claro.
Eu estou a passar naquele corredor que fazem da lombriga lá,
sim.
Da imigração. Eu me lembro do senhor da imigração estar assim a olhar para mim e dizer, pá, o que esse gajo veio fazer?
Este maluco.
Ele a entrar na caixa dele assim, olhar para esse gajo, é um maluco. Lá cheguei, apresentei o meu passaporte, apresentei a carta de chamada que tinha para o trabalho. Epá, o senhor olhou para mim, acho que ele olhou e disse, epá, pronto, não vou mais complicar a vida desse gajo. Epá. Aliás, deixa já mandar, não sei, ele com certeza não lembra-se de mim, mas aquele senhor deu-me uma grande ajuda. Porque depois daquilo eu consegui entrar, consegui fazer o show com o Rui, gravámos a cena que o Rui estava a gravar na altura, no Porto, e fiquei cá a fazer outros. Agora fiquei cá preso, já não podia voltar para
É que o problema é que se ele não te deixasse passar, não ia ter só problemas contigo, ia ter problemas contigo e com o Rui,
Eu tinha a cena com o Rui e tinha a gravação na altura do bar do Gilmar, que eu também precisava vir, porque eu tinha a equipa toda montada, tinha o estúdio preparado, guiões escritos, atores preparados, e a única pessoa que faltava dentro daquela grupeta era o Gilmar e o Bemba, que faltava. Que era uma pessoa que não podia ser substituída, porque imagina.
Porque dá um nome ao programa.
O programa é Bar do Gilmário e não dá o Gilmário.
E onde é que está o Gilmário? Olha, mas o Helder estava a falar desta questão de não teres parado, porque, segundo as informações deste espetáculo, foram 41 semanas com 41 espetáculos diferentes em 83 cidades, num total de 123 espetáculos. E estamos a falar de 41 espetáculos diferentes que, para quem não sabe, normalmente os comediantes escrevem um texto, vão testando esse texto e depois levam esse texto para a estrada e é sempre o mesmo. Não foi o que aconteceu aqui. Portanto, os teus textos foram variando.
Os textos, aquilo que levávamos para fora de Lisboa, iam com uma mistura de parte do texto novo que íamos fazer em Lisboa, porque em Lisboa nós atuamos sempre na mesma sala durante 41 dias. Então aí nós tínhamos a responsabilidade de ter que fazer sempre um tema diferente. Quando ia para fora de Lisboa já não tinha tanto esse peso. Eu podia misturar os temas,
claro.
Podia pegar aquilo que funcionou mais numa semana e noutra, juntar e fazer, porque eram salas maiores e era muita gente que estava a me ver pela primeira vez. Então eu ia com as bombas todas, aquilo, claro. Era mesmo para rebentar.
E esta Altice, no fundo, vai ser um bocado a nata, não, da nata, não é?
É a nata da nata.
É destes
da nata,
41 shows com 41 temas
41
diferentes.
41 show e boa parte dos conteúdos que eu fui experimentando e adquirindo por essas cidades todas que passei. Eu tenho histórias de Entrocamento, tenho histórias de Benavente, tenho histórias de Alpedrinha, tenho histórias de Vila Velha de Rodão, tenho história de Elvas, de Beja.
Isso é muito
tenho histórias dessas cidades todas que
tu
eu andei a passar.
Vais culminar ali também no Altice.
Eu vou dar vou mostrar aos portugueses o que é Portugal.
Pois é, isso é que as pessoas vão aprender coisas sobre o país que não conhecem, mas não fazem ideia.
Quer dizer, se vão aprender ou não.
Claro.
Na verdade, vou estar a falar um bocadinho dessa experiência que é.
É um bocadinho aquilo que tu viveste, não é?
Sim, viver, porque a cada cidade, uma coisa que eu não sabia, por exemplo, tu chegas em Guimarães, o sotaque já é outro, as pessoas já têm uma maneira de viver, um estilo de vida que é diferente.
A comida é outra.
Lisboa, a comida é outra. Vais para o Alentejo, a cena também é outra. E imagina, para nós angolanos, nós só conhecemos o único português que nós conhecemos, é o português de Lisboa. Não conhecemos nenhum outro português.
É.
Nós nunca tivemos, eu não me lembro de Angola encontrar um tuga que era de Guimarães, para eu perceber, pá, espera. Esse tuga está com.
Esse tuga está bem estragado.
Mano, eu quando conhecer os portugueses dos Açores, eu juro que eu fiquei preocupado. Eu fui atuar em São Miguel né? E eu estou a ouvir as pessoas a falar e eu estava sempre. Hã?
Ah, não estava a perceber nada.
Eu não estava logo a perceber. Porque eu, a primeira sensação que eu tive quando ouvi o sotaque dos Açores foi: bem, está aqui um francês. Fala muito bem português.
Os australianos vão adorar.
Ele conhece todas as palavras. Epá, não perdeu ainda o.
Tem ali qualquer coisa,
o
não
sotaque é? Sotaque de origem, mas porque ele fala português, ele fala português. Até eu perceber, não, isto é o sotaque açoriano. E agora eu vou para lá atuar e a minha preocupação era: será que vão me entender? Epá, e foi um espetáculo que nós fizemos no Coliseu de lá de São Miguel. Epá, foi.
Tu consegues
foi
fazer os sotaques? Vais tentar
não.
fazer.
Ah. Eu sou mesmo, sou
é que tu
sou
às vezes...
eu só conheço os sotaques dos amigos portugueses que tive durante os meus tempos.
Mas okay. Até este sotaque lisboeta é qualquer coisa.
É, ele de volta e meia consegue fazer qualquer
calhar,
coisa.
Se calhar as pessoas também já começam a perceber um bocadinho.
Fala melhor lisboeta do que eu.
Então,
eu não consigo. Vamos dar uma battle aqui. Eu não consigo.
Não consigo.
Não consigo.
Não, mas deixa-te dizer uma coisa. Sabes qual o sotaque português que eu mais gosto?
Qual?
É o de Guimarães. Desculpa, mas a primeira vez que eu fui para Guimarães, aliás, sim. Foi o primeiro grande espetáculo meu que eu fiz, hipoteticamente, foi para Guimarães. Então, foi, para além do sotaque do português lisboeta que eu estava habituado a ouvir, foi a primeira vez que eu ouvi outra cena. Pá, e tem sim. Uma musicalidade, tem uma cena. Epá, curto mesmo, é acho que é... Que é mais bonito.
Fico contente. Obrigada.
Agora, antes da próxima música e até ao desafio que nós temos também para o Gilmário, solta aí o. Falem entre vocês os dois assim muito rápido.
Helder, eu não consigo. Eu posso tentar.
Sim.
Tentar. Mas é que nós no outro dia. Sabes, no outro dia estávamos com o shampoo. Que eu digo shampoo.
Okay. É... Como é que diz?
Shampoo.
Eu digo pô, shampoo.
Eu digo shampoo.
A mesma língua,
a mesma palavra. Mas é que ele
não tem um M. Não tem um, sequer.
Não há um, mas é pá, é shampoo. Não se for um caso a qualquer angolano.
Não vale a pena fazer este exercício.
E agora diz lá
shampoo. Shampoo,
mu. Agora diz shampoo.
Shampoo.
Não dá.
Já são horas. Com Helder Tavares e Catarina Moreira.
Já voltamos a este tema. Vamos também falar sobre.
Do shampoo?
Podemos voltar.
Sim, vamos lá ao cabelo.
Percurso televisivo, que agora tens o 5 para a meia-noite. Queremos saber como é que está a correr. Mas primeiro temos os BTS. Ouvi dizer que as tuas filhas adoram K-pop?
Meu, BTS. Estes jovens.
Elas que aumentem o volume agora.
Quer dizer, você dá o telefone à tua filha e a foto do ecrã não é tua. É do sul-coreano que você nem conhece. Você olha, está aí a minha filha é apaixonada por. Ela já diz: papá, o meu namorado vai ser um.
Sul-coreano.
Vai ser um sul-coreano. Ih, sepa,
tão longe.
Se vais encontrar onde, não sei, mas. Comigo não vai, vai sozinha.
Boa sorte.
Então olha, se elas estiverem a ouvir, BTS no Já São Horas. Esta tarde pegou. MC Livinho, novidade na área, a tocar na Cidade FM, amanhã de quinta-feira, temos connosco o grande Gilmário Vemba, Fila da Goda, eu dizer, Mr. Fila da Goda, também dá. Sim. Olha, espetáculo em breve, entretanto, estás como apresentador de televisão, tens ao teu cargo 5 para a meia-noite. Como é que está a correr essa experiência?
Epá, maravilha. Já começar a sair da parte que tremia muito. Uhum. No princípio, tu recebes o convite e pensas, não, isso é bom. Meu, imagina, 5 para meia-noite. Yeah. Já grandes humoristas passaram por aí. Tem um conteúdo de responsabilidade humorística conhecida por todos os portugueses. Epá, enquanto comediante, a pessoa tem um sonho de ter um talk show. Uhum. E eu tenho já esse sonho desde 2010. Uma altura. Nossa. Que eu comprei um DVD do Trevor Noah na África do Sul. Na altura ainda muita gente nem conhecia o Trevor Noah.
Sim.
Até eu cheguei a conhecer o Trevor Noah naquela altura, que eu fui para uma loja e queria saber se eles tinham conteúdos de stand-up. Angola não tinha muito. Eu fui num passeio à Pretória, numa loja de discos. O que é que vocês têm de stand-up? Dizer isto em inglês, não sabe, né? Eles não falam português.
Pensava que tinha sido mais você. Agora fiquei desiludido.
Cheguei lá, tipo, do you have an content about the stand-up comedy? Something like that.
Boa inglês.
Yeah. We, do you know Trevor Noah? We have Trevor Noah, and then you have this group. They are very good, eh? They are very good. They are the best comedian in South Africa now. You have to listen to them. Eu peguei, estava um disco onde tinha o Luis Songola, o Trevor Noah e mais, mais uns três stand-up comedians, e também deram-me esse DVD do Trevor Noah Show, que era, era o show dele na televisão na África do Sul, muito parecido ao Daily Show, que ele já fazia, entrevistava os políticos já, e já era um gajo também destemido. E eu vi aquilo e disse, pá, isto é mesmo fixe. Eu gostava de ter um show, um talk show desse género, que é misturar comédia. E de repente, pumba, 2023, é isso que querias em 2010, toma, 5 para meia-noite. E fui lá, eu muito contente. E depois de estar a pegar o programa, que eu percebi, peraí, eu nunca fiz isso.
Não, isto é difícil.
É difícil.
É muito difícil de fazer.
Eu nunca fui apresentador de televisão, nunca entrevistei ninguém, mano. Eu sou um gajo que fala muito. Como é que eu agora vou ter que ouvir? Vou ter que perguntar uma coisa e está à espera, tipo, entregar, passar a bola. Sim. Sempre estive na posição de sidekick, né? Do gajo que cabeceia para golo e por
aí. Exatamente.
E pronto, mas graças a Deus. Mesmo por parte das pessoas que viram o primeiro episódio e algumas conseguiram identificar erros, falhas,
que é normal, não é?
O que não é normal é, hoje em dia, o que não é normal é receber aquele feedback de uma crítica numa posição construtiva de tipo, epá, tu consegues, precisas,
precisas melhorar,
melhorar isso, mas tu consegues, estamos contigo. Recebi muitas mensagens a dizer, pá, esse país me ama mesmo. Que normalmente hoje em dia tu recebes, às vezes, na tua caixa de mensagens, pessoas me dizem,
sim.
Desculpa lá, mas tens que parar com isso.
Sim, só maldosos.
Obviamente que também não fui. Hoje em dia eu fico muito local. Eu fico com as mensagens que estão na minha página.
Claro.
Já não vou, tipo, em outros sites.
Não vais procurar, não é?
Também, porque depois isso deixa-te um bocadinho mais abaixo. Principalmente se não estiveres num dia em que estás super motivado.
Sim.
E pronto, já do quarto programa para frente, já começo a me sentir um bocadinho mais à vontade, ou sentir-me um bocadinho mais dono da casa de 5 para meia-noite, e a receber as pessoas e ter aquela posição, peraí, isto aqui é o meu programa, isto aqui eu tenho que estar tranquilo. Sim. E fazer as entrevistas sem ter que tremer e a perceber o tempo de investigação, o estudo que eu tenho que ter antes de receber lá o convidado, mesmo que seja uma pessoa que eu já conheça, né? E tem estado a correr bem. Eu acho que se eu conseguir terminar essa temporada, mesmo que não vá para uma segunda, para uma terceira, ou para uma quarta, ou uma quinta, já aprendi muita coisa. Já aprendi muita coisa mesmo.
Então, olha, ainda bem que está a correr bem o 5 para a meia-noite, até porque nós temos um desafio para ti. Já estás a começar a ficar muito mais entremado com a coisa, com muito mais confiança.
E tu és corajoso, que eu acho que é uma coisa que falta muitas vezes às pessoas. Não, é verdade, falta muitas vezes.
Há
muitas pessoas que acabam por não fazer. Porque a verdade é que quem não teve a oportunidade, e agora também para quem está a ouvir a Cidade FM e que ainda não teve a oportunidade de ver ao vivo, é de facto inacreditável ver um espetáculo teu. Tipo, é que não consegues parar de rir.
Sim,
não há ninguém,
sim,
pelo menos até hoje aqui em Portugal, ninguém me fez rir tanto. Aliás, eu uma vez tive o azar de subir ao palco na mesma noite do Gilmário e disse nunca mais vou fazer stand-up. Ele sabe que eu fui conversar com ele.
Não.
E eu não faço stand-up.
Foi uma noite boa, fixe.
Não, mas eu disse, subir ao palco na mesma noite do Gilmário é muito ingrato, porque nunca vai ser bom ao lado do Gilmário.
Vai ser.
E eu acho que depois tu colocaste numa posição que claramente não estás confortável porque não tens experiência, é uma coisa que a maior parte das pessoas, nesta profissão até, na tua dimensão, dificilmente corre esse risco, porque tem medo
de
falhar, yeah, e dos comentários e das críticas. Sim. Mas só assim é que chega a algum lado,
de perder,
não é?
Perder o público, perder o mercado. Hoje em dia, principalmente, que as pessoas levam a falha como uma cena tipo fatal. Tipo, hoje estamos numa era que tu cometes um erro e as pessoas querem que tu desapareças da face da terra.
Querem cancelar,
cancelam-te com muita facilidade. Sim,
sim, mas uma coisa que eu tenho e que é fixe, às vezes até, se calhar muita gente que me vê nas redes sociais e vê na televisão, me ouve na rádio, não sabe, é que eu tento sempre trabalhar os conteúdos de forma diferente. Então o meu stand-up, por exemplo, é muito diferente daqui do meu estar na rádio, do meu estar na televisão.
Sim, sim. Não,
é um conteúdo stand-up, tem outro ritmo. E que a Catarina sabe que é super acelerado.
Vale mesmo muito a pena.
Eu sofro com silêncios. O espetáculo, tipo, eu sofro com silêncios. Eu quero ter as pessoas a rirem do princípio ao fim. Eu quero ter aquelas pessoas a perderem a dentadura.
Não é preciso chegar muito longe. Há quantos anos é que tu fazes stand-up? Tu disseste-me na altura.
Eu já estou na comédia há 20 anos, mas já estou tipo no stand-up.
Percebes?
Há uns 13 a fazer stand-up como tal.
Lá está, 13 anos de stand-up e televisão faz há um ano.
Vê só.
Por isso não há sequer comparação.
Yeah. Então, olha,
como apresentador, estou.
Menos, não é?
Pronto,
exato, agora.
Nós vamos lançar aqui um desafio. Esperemos que eventualmente a coisa aconteça e que corra bem, acima de tudo. A nossa missão é que, de facto, tu esgotes o Altice Arena. Acreditamos que isso vai acontecer.
Vai acontecer. Okay.
Portanto, vamos deixar aqui, vai ficar aqui um trato entre nós e até registado para, eventualmente, se a coisa acontecer, temos aqui a prova.
Boa.
Se esgotarmos, aliás, o Altice Arena, o desafio que deixamos é numa das semanas do 5 para a meia-noite. E num dos momentos em que tu possas fazê-lo, claro.
Porque tu ainda vais ter programas depois das datas, que nós sabemos.
Já
está a tremer,
já está a tremer.
De forma descontraída.
Não, Altice e o Super Boca Arena, atenção,
sim.
Não vamos deixar o Porto de lado.
Não, exato, não, Altice e Super. Mas pronto, nós sabemos. Não, mas é que o Altice é mais difícil de
escutar.
É o dobro, mais do
ficamos
dobro,
compromisso
é?
com
Altice.
Sim, sim, ok.
Atenção, Gilmário Vemba, se tu esgotares o Altice Arena, o que é que ele vai ter que fazer no 5 para a meia-noite?
Meu Deus.
Tu no 5 para a meia-noite, assim, de uma forma muito
resumida,
descomprometida, não é? Vais ter que dizer que gostas de ouvir Já São Horas. Ou é assim, podemos facilitar e dizes, tens que meter, ou metes numa
super
frase.
Fácil.
É que eu pensei, tu já trabalhaste noutra rádio e tenho medo. Mas não,
não, isso aí,
é?
Se esgotar,
tens que dizer que estás a falar com convidados.
Em três momentos diferentes e vão ver como é que aquilo vai estar tão bem enquadrado.
Então,
lindo!
Que as pessoas vão estar a assistir e vão dizer, faz sentido.
Três momentos
olha, do programa.
Ok.
O 5 para meia-noite.
Pode ser só Já São Horas.
Sim.
Pode ser só, para te facilitar a vida, pode ser só Já São Horas. Porque assim tu dizes, olha, já são horas de irmos ali falar com.
E quem ouvir isto, entretanto, e depois ver o episódio,
vamos. Começou para ser Já São Horas, nós vamos fazer um. Eu vou esticar esse vosso desafio porque eu acho que está muito simples. Eu vou fazer um episódio do 5 para meia-noite.
Sim.
Onde durante todo o programa, em vários momentos eu vou estar a dizer Já São Horas. E vai estar sempre. Atenção! Vai estar sempre super bem enquadrado.
Okay.
Vai ser a entrevistas, sim, vai ser com músico convidado,
lindo,
vai ser no monólogo,
que
vai ser
lindo,
no lançamento
lindo,
das BTs. Vai estar.
Mas
sempre,
nós vamos,
tipo,
eu e o Helder vamos partilhar o cartaz, vamos partilhar limpo para vender, vamos esgotar a Altice Arena e toda a gente que está a ouvir Já São Horas, os nossos fiéis.
Exatamente.
Nós temos 12 mil pessoas no nosso grupo de Facebook.
Ok, então
só
essas 12 mil pessoas, se comprarem ingresso hoje,
nós também vamos
esgotar,
vamos tirar uma fotografia para partilharmos o nosso grupo e vamos dizer, pessoal, queremos toda a agenda.
Agora vamos ver o quão fiéis são.
É hoje que se vai perceber. Ou até ao dedo do.
Mas não se vão mesmo arrepender, por isso comprem bilhetes que vale a pena.
Não, isto é garantido. Eu sei que, claro, as pessoas também. Às vezes não é só a dúvida de ir ou não. Tudo também tem a ver com orçamentos.
Uhum.
O Altice Portugal é um bom sítio de espetáculos.
Sim.
Espetáculos que nunca mais acabam. Tem muitos espetáculos e as pessoas. Algumas pessoas que também já me viram em algum sítio desse momento devem estar na dúvida, será que o espetáculo vai ser o mesmo?
Uhum.
Já vi o Gilmar esse ano, será que vou que não vou?
Mas bem, nunca é, os teus espetáculos nunca são iguais.
Nunca vai ser igual,
pois
até
não.
Porque você nunca viu alguém em pleno espetáculo ter que perder a dentadura e
dizer,
e vai acontecer, por isso
vai,
já
vai,
sabem.
Olha, Gilmário, muito obrigado por teres vindo aos Já São Horas.
Obrigado
pela energia. Comprem o bilhete para o espetáculo.
Não, estou à espera dos 12 mil fiéis do grupo.
Agora é que vai ser.
Nunca pensei que um grupo do WhatsApp pudesse ter 12 mil pessoas.
Um grupo Facebook.
Não, nós... Facebook.
Este programa tem que 9 meses?
Olha, faz daqui a 3 dias.
9 meses. Pronto, tem 9 meses. E temos um grupo do Facebook.
A vossa relação já dura 12 meses.
9?
Sim, 12 meses. 9 meses. Já passou da paixão. Isso já é
já,
amor.
Já é amor. E agora já,
a paixão é 3.
E criámos um grupo de Facebook e pronto, só deste programa da manhã tem 12.200 membros, por isso. Tem mais é que comprar o bilhete.
Portanto, pá, vamos garantir.
Nós precisamos só de metade dessas pessoas.
Vamos pôr lá o link, vamos pôr no canal de transmissão.
Portanto, olha, vamos tentar fazer isto até mesmo para que o Gilmário Vemba, num 5 para a meia-noite, possa falar do Já São Horas desde o início até ao fim do programa.
Exatamente.
Muito contextualizado.
Eu até já estou a entrar aqui na página para. Vou contar daqui a 10 minutos se vai estar esgotado. Daqui a 10 minutos.
Olha, está perigoso isto. Antes de ir embora, temos um desafio para ti, apresentar uma música aqui, ok? Primeiro a Dua Lipa.
50 minutos, eu sou Gilmário Vemba. Não se esqueçam, dia 1 no Altice Arena e dia 2 no Superboc Arena, vou estar a fazer o espetáculo. Mas é hora de dizer que já são horas de nós ouvirmos nossa dança com Kalema.
Já são horas com Hélio Tavares e Catarina Moreira.